Vozes da Igreja. Qual é esta igreja? Há vários anos, precisei levar meu carro a uma inspeção de padrões de segurança e emissões. Cheguei a uma oficina certa tarde e me deparei com uma fila de 8 ou 9 carros aguardando a vistoria. Era um belo dia de primavera, por isso decidi abrir as janelas, desligar o motor e pegar um exemplar de A Família, Proclamação ao Mundo, que eu guardava no carro com outros materiais da igreja. Meu presidente destaca aconselhara recentemente os membros a memorizar a proclamação. Aquele tempo livre era a oportunidade perfeita para isso. Por fim, chegou a vez de meu carro passar pela inspeção. Um dos responsáveis pela vistoria indicou que levaria meu veículo para dentro da oficina. Pediu então que eu esperasse numa sala ao lado a conclusão do serviço. O tempo passou enquanto eu observava os outros clientes irem e virem. Após algum tempo, comecei a achar que devia haver algo de muito errado com meu carro. Finalmente, o mecânico veio para a sala de espera e indicou que meu carro tinha passado pela inspeção. Que alívio! Paguei a taxa no caixa e fui até onde ele estacionara o carro e o encontrei esperando por mim. Moça, disse ele ao olhar-me atentamente, será que podemos conversar por alguns instantes? Claro, respondi. Queria pedir desculpas por ter demorado tanto na revisão de seu automóvel. É que ao levar seu carro para a oficina, notei uma folha no banco do passageiro que falava sobre as famílias. Em vez de devolver logo seu carro, fiquei sentado na oficina lendo aquela folha sem conseguir parar. Ele prosseguiu. Qual é esta igreja? Que documento sobre a família é esse? Como posso conseguir um exemplar? Estava escrito que era de autoria de apóstolos. Está querendo dizer que há apóstolos na Terra hoje como no tempo de Jesus? Por favor, preciso saber. Fiquei quase sem palavras, mas organizei meus pensamentos. Confirmei que, de fato, existiam apóstolos e profetas na Terra, assim como no tempo de Jesus Cristo. Falei-lhe do profeta Joseph Smith e da restauração do Evangelho. Depois, lhe dei todos os materiais da igreja que estavam em meu carro. Ele me passou seu nome e número de telefone para que os missionários o contatassem. Nossa conversa terminou com seus sinceros agradecimentos. Ao dirigir no caminho de volta, meus olhos encheram-se de lágrimas. Senti gratidão por ter deixado um exemplar de A Família, Proclamação ao Mundo no banco do carro. Nunca esqueci a expressão de ansiedade nos olhos daquele homem. Esse ocorrido foi uma lição inesquecível sobre o poder da proclamação da família, da realidade da revelação moderna e da importância de compartilhar o Evangelho em situações diárias e, por vezes, inesperadas. Angela Falentini, Nova Zelândia.
O dízimo em primeiro lugar. No verão de 2006, meu marido estava trabalhando como caminhoneiro. Como às vezes ele ficava longe de casa por cerca de 2 semanas consecutivas, a responsabilidade de pagar as contas era principalmente minha. A carreira dele era instável e assim nossa renda oscilava de um mês para o outro, o que complicava nossa tentativa de manter o orçamento organizado. Em julho daquele ano, o salário foi menor do que o habitual e do que eu planejara. Depois de depositar o cheque, comparei o saldo bancário com nossa relação de despesas. Cheguei à conclusão de que, se eu pagasse tudo, inclusive o dízimo, faltariam cerca de $30. Éramos dizimistas integrais e tínhamos aprendido a lição da maneira mais difícil alguns anos antes, quando atrasáramos o dízimo. Desta vez, deixar de pagar o dízimo não era uma opção. Lembrei-me de histórias de pessoas que tinham assinado o cheque do dízimo em primeiro lugar quando o dinheiro estava curto e depois receberam dinheiro por meios milagrosos. Eu costumava assinar os cheques na ordem do que precisava ser enviado no dia. Assim, o cheque do dízimo raramente era o primeiro da lista. Mas naquele dia decidi que precisava assinar o cheque do dízimo em primeiro lugar, sabendo que o Senhor proveria um meio de pagarmos nossas contas. Na segunda-feira seguinte, recebi a notícia do cancelamento de um curso em que meu filho mais velho estava matriculado, com a devolução do cheque de $20 da inscrição efetuada um mês antes. Quando fiz as contas, usando os canhotos do talão de cheques e acrescentei os $20, percebi que cometeram um erro de $23 nos cálculos da semana anterior. Além disso, 2 dias depois, recebemos do consultório de nosso pediatra um cheque de reembolso de $36 relativo ao pagamento indevido de uma conta. Então, em vez de $30 a menos, tínhamos quase 50 dólares a mais. O Senhor cumprira sua promessa de Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 12, de que, se pagássemos o dízimo, ele derramaria bênçãos. Sei que foi por causa de nossa disposição de seguir o mandamento do Senhor, de pagar o dízimo em primeiro lugar, que fomos abençoados. Carrie Dolby Cox, Alabama, Estados Unidos da América.
Fique na cidade do Cabo. Desde que eu servira na missão Londres, Inglaterra, senti a vontade de voltar para lá para morar e trabalhar. Por ter terminado um mestrado havia pouco tempo, decidi que talvez fosse o momento certo para me mudar para Londres. Consegui um emprego e estava com sentimentos positivos em relação à mudança. Certa noite, porém, orei para conhecer a vontade do Senhor e saber se a mudança para Londres era a decisão certa. Ao tentar dormir, um pensamento não me saía da cabeça. Você precisa ficar na cidade do Cabo. Era um pensamento que ia e vinha por horas a fio. Finalmente, concluí que Deus queria minha presença na cidade do Cabo. Assim, embora quisesse mudar, decidi ficar. Logo depois, adormeci. No dia seguinte, comecei a racionalizar o ocorrido na noite anterior e continuei a me perguntar se, afinal de contas, deveria ir para Londres. Mas naquela noite, a experiência pessoal da véspera se repetiu. O pensamento, você precisa ficar na cidade do Cabo, veio à minha mente repetidas vezes. Ao deter-me naqueles pensamentos, convenci-me de que o Senhor realmente desejava que eu ficasse na cidade do Cabo e tive vontade de seguir os desígnios do Senhor. Na semana seguinte, meu presidente de estaca telefonou e marcou um horário para me ver. Soube de imediato que o Senhor tinha um chamado para mim. O Espírito testificou que o motivo para minha permanência na cidade do Cabo era que o Senhor tinha um trabalho para eu realizar. Aceitei o chamado como presidente das moças da estaca e, ao servir nos anos seguintes, consegui ser um instrumento nas mãos do Senhor. Em decorrência disso, minha vida e a das pessoas a quem servi foram abençoadas. Desenvolvi habilidades de liderança e o Senhor me ensinou muitas coisas por meio de meu serviço ao próximo. Desde aquela época, passei a desenvolver maior confiança no Senhor. Sou imensamente grata pelos suaves sussurros do Espírito que me guiam para conhecer e fazer sua vontade. Ao duvidar menos e estar disposta a seguir as inspirações que recebo, sinto grande alegria e paz, ciente de que o Pai Celestial está satisfeito com minha vida. Nick Burgoyne Smith, Utah, Estados Unidos da América.
Por que ainda pagam o dízimo? Há alguns anos, meu marido foi demitido. Seus empregadores, que pareciam arrependidos do que tinham feito, ofereceram-lhe outro emprego, mas seria preciso mudar-nos de cidade num momento difícil. No entanto, antevimos muitas bênçãos, inclusive a possibilidade de meu marido continuar empregado. Após a mudança, porém, descobrimos que o emprego não estava mais disponível. Ninguém tinha uma explicação razoável. Só sabíamos que estávamos numa cidade nova, sem trabalho e quase sem dinheiro, pois tínhamos saldado nossas dívidas antes da partida e usado nossas últimas economias para fazer a mudança. Meu marido tentou de todas as formas possíveis encontrar um emprego em tempo integral. Enquanto isso, ele fazia trabalhos temporários e eu me dedicava ao artesanato. Com isso, mal tínhamos o suficiente para o sustento depois de pagarmos o dízimo ao Senhor. Fomos comedidos em tudo, mas não foi fácil pagar as despesas escolares, comprar alimentos e roupas e arranjar dinheiro para meu marido sair para procurar trabalho. Choramos muito, mas nunca deixamos de confiar nas bênçãos do Senhor. E dávamos graças pelas bênçãos que já tínhamos, filhas saudáveis e fiéis, um casamento unido e parentes e membros da ala que nos apoiavam. Muitos amigos que não eram membros da igreja nos perguntavam: se estão passando por tantas necessidades, por que ainda pagam o dízimo? A resposta era sempre a mesma, porque era um mandamento do Senhor e não queríamos roubar a Deus. Ver Malaquias, capítulo 3, versículos 8 e 9. Sempre soubemos que se fôssemos obedientes, o Senhor nos abençoaria. Talvez não da maneira que esperávamos, mas certamente com o que Ele considerasse o melhor para a nossa família. Nunca usamos nossos problemas financeiros como desculpa para deixar de servir ao Senhor. Na verdade, nosso desejo de servi-lo só aumentou. Hoje, meu marido tem um emprego que nos ajuda a saldar gradualmente as dívidas contraídas enquanto ele estava desempregado. Ainda vamos demorar a ter uma situação financeira tranquila. Mas sabemos que, se trouxermos todos os dízimos à casa do tesouro, Deus vai abrir as janelas do céu e derramar sobre nós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolhermos. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Raquel Pedraza de Brosio, Argentina.